em 2021, né? Que foi o momento da construção, né? Uhum. Digamos assim, que ali foi o que a gente brinca, né? Dos 10 anos em um, né? Que foi o ano que a gente implantou todas as fases, né? Todos os dados abertos, compartilhamento de dados e iniciação de pagamento no mesmo ano.
Eu tinha recém voltado da minha licença maternidade do meu primeiro filho, do Vitor. E em duas semanas, acho, não sei se uma ou duas semanas, nós tínhamos a agenda de acompanhamento com a diretoria. E a minha primeira agenda foi para dizer que nós não entraríamos na fase 3.
Eu preciso de um apoio, eu preciso de uma estrutura. Não é só o dinheiro, o cartão, o limite. É como que você me ajuda a me estruturar quando, nesse momento, eu não tenho tudo 100% no ideal, digamos assim, para ter um cartão daqui a pouco no PJ. Foi esse o exemplo. Então, eu acho que isso é legal. Isso é genuíno.
Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar de economia aberta, seja no Brasil ou no mundo. A gente está dando voz para as pessoas que estão construindo esse ecossistema. Estamos na terceira temporada, tem muita. Enfim, todo episódio eu estou falando isso porque realmente está sendo muito especial. A gente está vendo o amadurecimento do ecossistema, dos cases, então, assim, nada como o tempo para. Mostrar o impacto e mostrar como as coisas têm crescido. Hoje é um episódio especial aqui, duplamente. Primeiro porque eu descobri só na hora e aumentou minha responsabilidade. O pessoal veio de fora só para gravar aqui. Então, queria agradecer a presença de vocês. E a gente vai falar com duas pessoas que estão trabalhando ativamente dentro do Open Finance e com uma instituição que está completando 3 anos de entrada aqui no ecossistema. Então deixa eu só falar quando, no dia 29 de abril, né, que completa os 3 anos da entrada do Sicred. E eu estou recebendo aqui para conversar hoje a Paula e a Patrícia, as duas diretamente aqui do Sicred, para participar do nosso podcast. Obrigado pela participação de vocês, sejam muito bem-vindas.
Obrigada, Gabriel, obrigada. A gente está super, super, super feliz de estar aqui falando sobre a entrada do Sicred, né, e a trajetória, inclusive falar um pouco de cases, falar um pouco de futuro. E quando a gente fala da entrada do Sicred, a gente está falando de uma entrada voluntária, que eu acho que isso é muito importante, né? Foi muito importante o Sicred ser o primeiro sistema cooperativo a entrar de forma voluntária no ecossistema de Open Finance, né? Um sistema que tem mais de 120 anos, né, de história. 40 mil colaboradores, né, dentro da sua estrutura, presente em todos os estados brasileiros. Temos agora, acho que a gente viu, né, mais de 7,5 milhões de associados, acho que 7 milhões e 800, né, Paula, que a gente estava agora
801,
olhando.
801, que eu acabei de
falar. 801.
Me associei.
Olha só. Falou até integralização de capital, gente.
Entrei para seita aqui dos cooperados.
Associado. A gente falou, né? Depois que é picado pelo bichinho do cooperativismo, nunca mais sai. Então, para nós, isso é. Isso é história, né? E dentro desse sistema que a gente pode olhar de uma instituição que aparentemente é tradicional, né, a gente está olhando para uma instituição inovadora. Não só no seu modelo de negócio, né, no seu modelo de negócio de cooperação, mas principalmente nesse olhar de inovação, porque foi isso que trouxe o Sicred para essa entrada voluntária. Então, acho que isso é muito importante. Claro que não foi fácil, né? Acho que a Paula vai falar agora um pouco sobre a nossa linha do tempo, mas foi muito importante, né, para o cooperativismo, para os outros sistemas cooperativos e para a gente dar força e voz a outras instituições dentro do sistema, né?
Legal. Antes de eu entrar em várias perguntas que a gente tem aqui, queria que vocês contassem um pouco do papel de vocês hoje dentro do Sicred. São de negócios, são desenvolvedoras, são do design. Então, contar um pouquinho do papel de vocês. Se é o mesmo papel de quando teve a entrada, enfim. Uhum. Para o pessoal também da audiência saber.
Bom, muito obrigada, então, Gabriel, aí pelo espaço, pelo convite, por nos receber. E está sendo muito bacana aqui comemorar esses 3 anos do cooperativismo no Open Finance, né, nesse podcast. Então, eu sou a Paula, eu atuo na liderança de produto do time de Open Finance do Sicredi. A minha jornada no Open Finance, ela começou lá no final de 2018, né? Na época, eu atuava ali como gerente de tecnologia e em times de conta corrente, pagamentos, investimentos, recebimentos, cheques. Então, ali o core banking, menos crédito da instituição, né? Liderando o time de desenvolvimento. E tava fácil a vida. E nesse período com o Pix, também o time de Pix também fazia parte ali da minha gestão, já tinha passado por um processo aí, né?
Eu acho que o pessoal do Pix divide em dois grupos, assim, né? Os que ficaram um pouco mais tranquilos quando implementou, mas também não foi tão... Porque o roadmap não para, né? Mas a galera que se empolgou e veio pro Open Finance talvez não sabia o que estava fazendo, né?
Então, estava fácil, né, com tudo isso, com o Pix. Veio o convite, então, de olhando, né, para o contexto dos produtos ali que eu gerenciava dos times de tecnologia, assumir também a construção do Open Finance, né? Então, de lá para cá, eu liderei, então, os times de tecnologia. E em 2023, né, agora, a partir de março de 2023, aí fiz uma transição aí também assumindo a frente de produtos, né? Então, agora eu atuo na gestão de produtos de Open Finance.
Boa.
Bom, minha trajetória, né? Esses dias eu estava pensando, né? Fiz esse ano, na realidade, 22 anos de Sicredi, né? Então, é uma bela de uma trajetória. Mas eu lembro muito bem do momento que eu decidi... olhar para outro horizonte, né? Eu estava no crédito, trabalhei um bom tempo no time de crédito, mas trabalhei em cartões, trabalhei com a Paula, né? Uhum. A Paula, a gente vem e volta em vários momentos, né? Trabalhei com a Paula em cartões e eu estava ali no crédito e pensei, cara, preciso olhar outros horizontes, outras
opções. Mas no crédito você trabalhava com um produto?
Sim, eu trabalhava, na realidade eu sempre trabalhei em tecnologia, né, até a entrada no Open Finance.
Você estava rodando política.
Tecnologia, liderança de projeto, fui analista de requisito, fui testadora. Então, sim, desses 20 anos eu estava como líder de projeto, né? E naquele momento, não, primeiro que eu quero tatuar com um produto. Segundo, só preciso de um desafio que me coloque nesse lugar. E aí, nesse momento, surgiu a oportunidade de estar conectada no Open Finance, primeiro como líder de projeto, e depois, de fato, surgiu uma vaga na área de negócio para atuar diretamente. Acho que tu conhece o Valério, né?
Uhum.
Junto com o Valério, na época.
A gente fez, se não me engano, a gente fez o episódio 29, e eu lembro porque o 30 foi no estúdio, então ele foi o último antes de eu começar a fazer isso.
Isso aí. E ali com o Valério, com o próprio César diretamente, que naquela época era o conselheiro, né? E da cadeira 1.3, né? Que é a nossa cadeira OCB. E eu disse, cara, essa é a oportunidade. E a partir dali, minha carreira foi para outro lugar, que é o lugar realmente como produto, né? Hoje eu sou... É gerente de produto especialista, né? Trabalho mais cross, né? Junto com a Paula ali. A gente tem nossos PMs nas squads e hoje eu faço essa conexão muito do ecossistema, muito da parte de experimentos, de conexão com o mercado, com o Sicredi, com as oportunidades que a gente tem tanto para as nossas squads quanto para os times de produto.
Legal. E o que eu acho legal assim, da história, né, de vocês, que é o seguinte, por que uma instituição igual o Sicredi, ela decide... se tornar voluntária e num momento tão inicial, assim, porque, enfim, com muita insegurança sobre como é que vão ser as coisas. E, ao mesmo tempo, mesmo se tornando voluntária, eu já falei isso aqui outras vezes, foi o primeiro consentimento PJ que o Itaú fez, porque eu estava lá e eu ficava lá procurando pessoas que eram clientes do Itaú. Sim. E eu tinha que testar nas outras instituições, eu não consegui nenhuma. E o primeiro que eu consegui foi com vocês. Eu queria saber um pouco desse começo, como é que foi o processo. E acho que até antes disso tem um processo de existir a cadeira, né? Eu estava até falando em off aqui. Eu acho que essa cadeira, né? Essa força nacional do sistema cooperativo, não sei se tem outros lugares do mundo, mas assim, eu não me lembro de ouvir falar, pelo menos com papel influente no ecossistema, né? Então você já tem uma cadeira... E logo na sequência tem vocês entrando como voluntários, mostra um pouco também desse protagonismo, assim, né?
Uhum. Os CRED decidiu entrar, né, e no ecossistema voluntariamente, assim, porque isso está muito conectado até mesmo com o nosso propósito, né? Então, estar no ecossistema, construir junto com o mercado, construir e colocar a voz das cooperativas e considerar as nossas especificidades neste contexto foi muito importante, né? Então, a gente tinha muito ali, né, na visão do César, né, o nosso César Bock, hoje nosso CEO, na época diretor, e que também foi conselheiro, né, foi o primeiro conselheiro da OCB.
Vocês estão vendo, hein, pessoal? Trabalhar com Open Finance dá um up na carreira.
Muito bom. E o César realmente, né, é um grande patrocinador do tema na instituição. E a visão dele nesse contexto era colocar, né, aprender junto com o mercado. A gente tinha ali uma oportunidade de construir e de também dar esta experiência, esses benefícios que nós entendemos que o Open Finance disponibiliza para os nossos associados. A nossa instituição é uma instituição que tem como propósito construir juntos uma sociedade mais próspera, né? E sem jargões, é de fato as pessoas no centro. Então, como para dar para o associado a melhor experiência, direcionar para ele aquela oferta que é a mais adequada para ele e talvez até não vai ser a mais, vamos dizer assim, lucrativa para a instituição. Só uma instituição com este propósito, ela olha para esse novo modelo de negócio que vem sendo construído, né, e entende que faz todo sentido estarmos lá e construirmos isso, né, como cooperativas, né? E como tu comentou, né, que não vê isso em outros lugares do mundo, nós tivemos aí em 2023 até um benchmark feito pela uma delegação da Colômbia, né? Nós tivemos um momento com eles, né, durante um evento do nosso parceiro, da Sensidia, e foi muito legal, muito bacana esse momento. Eu e a Paty estivemos lá para compartilhar nossa jornada junto com eles, e nessa delegação tinham instituições financeiras, fintechs, também tinha o próprio regulador e tinham cooperativas. E foi muito interessante as dúvidas e também o interesse deles em entender por que nós entramos voluntariamente, quais são os benefícios e muito de quais são os desafios para esta construção, né? E ainda assim, e também recentemente nós tivemos também a Marta, que é nossa head, participando, né, do FDX, falando também do case do Sicredi para instituições financeiras, fintechs, cooperativas também do ecossistema dos Estados Unidos e Canadá. Então, de fato, né, é um exemplo, sim, para outros ecossistemas, a forma como a gente vem construindo, né, e a importância das cooperativas fazerem parte deste ecossistema.
E o modelo, né? Porque nesse evento, inclusive, né, que a Marta participou, eles ficaram impressionados por essa questão do voluntário, porque aqui no Brasil existe um direcionamento do regulador, né? E nos Estados Unidos tem até mais um incentivo do mercado do que da própria regulação, né? E eles queriam saber, poxa, se vocês são regulador, vocês não precisavam entrar, por que que vocês entraram, quais foram os motivos? E isso tudo que a Paula trouxe está muito conectado com a fala da inovação e da questão de que a gente precisa, sim, estar conectado com o que o sistema financeiro está propondo, com essas mudanças, para exatamente proporcionar isso para os nossos associados, para que eles consigam ter uma experiência tão boa quanto, ou muito melhor do que ele tem em outras instituições, porque é isso que a gente quer, é que todo o propósito seja colocado como desenvolvimento da comunidade e que ele tenha acesso a isso e tenha acesso à inovação e tenha acesso a poder ter isso na palma da mão, no seu aplicativo, né?
E, assim, é super relevante, né? Porque, bom, você entra nesse momento, acho que a questão de ser voluntário ou não, já fiz várias brincadeiras em newsletter, fulano vai entrar, não vai, tem mais outro, então acho que a gente até passou um pouco dessa fase, onde a gente já tem uma grande cobertura ali das instituições massivas ali, pelo menos na fase 2, apesar de faltarem gente ainda, e aí tem muita gente na fase 3, enfim, tem essas oportunidades todas. Mas a gente sabe que entre o momento atual de estar gerando resultado e estar tendo impacto, né, para todos os cooperados, muita coisa aconteceu, né, nesse período até sair do outro lado. Não é uma trajetória simples. E eu queria até ouvir de vocês um pouco essa linha do tempo, assim, para vocês. O que marcou nesse período? Acho que quais foram as grandes fases, assim, dessa jornada aí até hoje?
Bom, em 2020, né, com a decisão da entrada voluntária, vem também a nossa decisão de entrar de forma sistêmica no contexto, né, no ecossistema. Né? O Sicredi hoje tem mais de 100 cooperativas, né? Cada uma é uma instituição financeira, vamos dizer assim, independente, né, que tem sua autonomia, tem seu portfólio de produtos, de, né, sua precificação, seus modelos de concessão. E, bom, então como que a gente... Então, existia essa decisão, se cada cooperativa, se nós entraríamos, né, como cada cooperativa, como uma instituição.
Eu vou até pedir um parênteses aqui, porque eu acho que é legal reforçar isso, porque para quem não está no sistema, e isso eu falo, cara, em todos os episódios que eu vejo, ou o reporte que eu vou montar, porque, assim, muda muito a forma com que você encara, né? Se você... Né? Se cada cooperativa ela é uma unidade por si só, ela tem as suas decisões, etc., você poderia ter um cenário onde cada uma decidiria participar ou não. Vamos dizer assim, e você perderia força como um sistema, né?
Perfeito. Então, esse foi um dos motivos, né, da entrada sistêmica e também de posicionar o Sicredi, né, como um sistema cooperativo, de dar uma melhor experiência para os nossos associados, porque, de qualquer forma, seria ali, né, mais de 100 marcas Sicredi, né, dentro na jornada do associado, dentro do compartilhamento ou na iniciação de pagamento. Então, a gente pensou muito nisso e aí teve um trabalho, né, de conscientização, de apresentar os benefícios dessa entrada de sistêmica e dessa decisão, então, de entrar como sistema Sicredi.
Isso não foi uma escolha, né? Foi um pedido para vocês convencerem para que fosse dessa forma,
foi,
né?
Foi votado isso em conselhos, agendas que a gente tem com as lideranças das cooperativas, né? Porque a decisão não é unilateral, é uma decisão sempre colegiada, né? dentro do Sicredi. E até, né, Paula, 2020 foi o momento, né, que a gente tomou a decisão, mas isso já vinha sendo trabalhado em 2018, 2019, né? Nesse trabalho, naquele momento com o César, né? Principalmente, com todo o time de fazer um mapeamento, de entender, né, o momento, entender o que o Banco Central estava propondo. Né? Porque, obviamente, 2020 foi quando efetivamente a gente começou, né, a autorregulação e a convenção. Né? Mas antes disso já tinha um trabalho já sendo rolando de análise, de entender como que o Sicredi poderia entrar, se poderia entrar, de que forma poderia entrar.
Então, né? Mas essa opção de entrar como sistema... Ela já era disponível, vocês tiveram que pleitear, além de
mostrar os prós e contras, assim, além tiver de que trabalhar.
Mas eu digo assim, além de convencer todo mundo, beleza, as mais de 100 cooperativas chegaram à conclusão de que, beleza, vamos entrar como sistema. Mas isso já era uma opção no Open Finance ou vocês tiveram também que chegar lá nas reuniões e falar assim, olha...
Teve mudanças
não
também.
Faz sentido a gente entrar... Porque, imagina, né? Se você poderia hoje clicar lá para escolher a instituição e a sua barrinha ficar desse tamaninho. Porque, sei lá, tem 100 opções de Sicredi e aí os outros sistemas também teriam vários. Né?
Não, isso teve. Isso, claro, foi mais em 2021, né? Que foi o momento da construção, né? Digamos assim, que ali foi o que a gente brinca, né, dos 10 anos em um, né? Que foi o ano que a gente implantou todas as fases, né? Todos os dados abertos, compartilhamento de dados e iniciação de pagamento no mesmo ano.
Eu falei com alguém mais cedo numa reunião, falei assim, olha, parece que tem um mês que eu fui no Web Summit, foi na outra semana. E eu, esses dias, por conta do episódio 100, eu tava vendo os episódios antigos. E eu falei, meu Deus, eu tava muito mais novo, parece que... Parece que eu gravei aquilo.
Nós não, né? Tem... Nós estamos bem. Não.
Mas o negócio aqui, olha, eu falei, meu Deus. Parece que tem, sei lá, 5, 7 anos que eu gravei esse negócio. E aí eu fui fazer as contas mesmo. O primeiro episódio foi em abril de 22. A newsletter é um pouco mais antiga, mas o episódio mesmo...
Olha só.
Eu falei, Jesus.
Parece que
open
faz
finance, 10
anos que tu faz.
É, esse negócio de Open Finance aí, é, puxa mesmo. Entendo.
Mas aí, 2021, foi esse ano da construção. E foi nesse ano em que a gente trabalhou muito essa visão de marcas, instituições, qual vai ser, como seria esse posicionamento, qual a forma que a gente ia estruturar. Inclusive, essa questão de confederação que a gente tem, né? A confederação Sicredi, o banco e as cooperativas, né? Porque hoje a gente presta um serviço centralizado para as cooperativas, né? A confederação presta esse serviço. Uhum. Então, assim, não faz sentido ter APIs cadastradas por cooperativa. Não, a gente tem uma confederação, uma estrutura centralizada exatamente para prestar esse serviço.
Não, quem vende infraestrutura de Open Finance adorar, né?
Porque... Exato. E aí, assim, até houve uma mudança na própria resolução conjunta número 1, na época, colocando a confederação como sendo uma estrutura que poderia apoiar as cooperativas na prestação de serviço, na questão tecnológica, principalmente, né? E naquele ano a gente construiu, né, o guia de experiência, né? Eu lembro que eu participei muito disso, principalmente 2021, 2022. E foi naquele momento que a gente avaliou, tá, mas como é que a gente vai posicionar para o cliente, para o consumidor, para os nossos associados, essas instituições, os conglomerados,
que
as cooperativas.
Que a hora que você chega na decisão da tela, né?
Assim, isso. Aí tinha os conglomerados, as instituições, as cooperativas, os sistemas. A gente sabe que cooperativas, a gente tem um sistema de 3 níveis, que é o caso do Sicredi, Sicoobi, mas tem cooperativas de 2 níveis, onde tem central e cooperativas, ou as solteiras, que a gente chama, que são as cooperativas únicas. Gente, é um mundo de instituição para colocar numa tela para o usuário selecionar. E eu lembro disso porque foi usado as marcas do Sicredi na época, né? O Sicredi e o UPE, né? Como sendo referências no guia para como que a gente ia mostrar essa questão da marca e as instituições que participam daquela marca, que serviria tanto para as cooperativas, quanto para os conglomerados, quanto para as outras instituições. Ah. E aí a gente trabalhou muito disso, tá, mas como é que a gente vai mostrar? Vai mostrar a marca? Como é que a gente mostra as instituições que fazem parte daquela marca? Como que a gente mostra na tela? Qual... Então, assim, foi um trabalho bem forte nisso.
Uma pergunta... bem básica aqui. Na minha visão de consumidor, quando eu vou abrir a conta no Itaú, é agência e conta, a agência tem todas lá. No caso do Sicredi, como são unidades individuais, o que acontece nesse caso com o número da conta? Tipo assim, a minha dúvida é se estes números eles estavam preparados para coexistir lá na confederação e você receber essa informação toda, ou se poderia ter números duplicados, porque, sei lá, a conta 123 da cooperativa de Volta Redonda, existe também a conta 123 aqui, só que o número da unidade não batia, enfim, eu estava até com uma dúvida pensando nisso, assim, porque como são unidades, né, individuais, assim, ela não precisaria, em teoria... ter essa arquitetura, considerando que ia ser a mesma coisa?
Não, mas o CPF é único e é a chave que a gente utiliza junto com outras informações para identificar. Porque o associado ele até pode ter conta em duas cooperativas, acontece muito. Às vezes ele é do interior, né? Tem a sua cooperativa ali dos pais, da família, e daqui a pouco ele vai para a cidade e tem uma outra cooperativa. Isso não é um problema.
Uhum.
E a gente usa sempre a identificação do associado, que é a identificação do CPF, que é uma chave única.
Sim.
E a partir dali identifica qual cooperativa que ele gostaria de acessar para compartilhar os dados ou para movimentar. Isso já funciona, isso é nativo. E dentro do nosso serviço como confederação, né, onde a gente está, faz parte do nosso processo de olhar para isso e ver como que a gente conecta fora, como que a gente traz isso para dentro, né, como a gente usa. E eu lembro muito bem dessa questão da chave, porque eu lembro que se falou muito em conta na época.
Uhum.
CPF, conta, porque conta poderia ser uma chave. E a gente não precisa ser só CPF. Só CPF, se for conta. E eu acho que isso foi uma coisa bem legal, assim, porque é uma chave universal, mas foi uma discussão que a gente teve lá atrás, bem no início, assim, junto com as marcas, de como a gente ia e atuar. Então, 2021 foi um ano bem movimentado, né?
Pô, foi...
Bem movimentado.
Mas eu falei pro pessoal, né? A gente vai chegar já em 24, mas pelo menos abril não tá deixando muito para trás também, não. Quem achou que tava mais tranquilo e tal, já tá se surpreendendo, assim. É, quais outros momentos também que marcaram, assim, na trajetória?
Eu acho que 2022 ali já foi um ano mais... onde a gente conseguiu começar a trazer geração de valor, tá, pro Open Finance, mesmo sendo um ano que ele foi para o ecossistema um ano de maior estabilização. Né? Foi ali onde a gente começou a trazer aí casos de uso, começamos a trabalhar, e a gente trabalha muito nesse contexto de caso de uso, validação, resultado, e aí a gente tem até mesmo a adoção das cooperativas a esses, né, produtos, casos de uso, serviços, né? Então, a gente trabalhou 2022 já começando a olhar jornada de valor. Nós tivemos aí, né, essa fase de estabilização. Começamos a trabalhar a categorização de dados, começamos a olhar para o desafio da qualidade de dados. Uhum. Né? Então, o que nós precisamos para ter esses dados disponíveis de forma em que os produtos, em forma que para os casos de uso a gente possa utilizar esses dados. Então, foi um momento onde a gente teve aí um desafio no nosso programa de inovação, Inovar Juntos, onde a gente teve ali a parceria com a Plug, né, para a categorização dos dados. Então, foi um ano de estabilização muito intenso de regulação, mas que a gente já começou, vamos dizer assim, timidamente a evoluir na geração de valor.
É porque ali em janeiro de 22, vamos dizer assim, acho que foi o primeiro, talvez dezembro, antes, foi quando acabou também aquele soft opening lá, né, aquele lançamento progressivo.
Uhum.
Porque eu lembro que tinha algumas taxas, etc., e acabava meio que no final do ano. Então, aquele segundo semestre... Uhum. Tava bem MVP, assim, né? Pilotinhos ali, testando. Acho que alguns mais, outros menos, mas levou o final de 21, assim, até começar, de fato. Tanto é que, se eu for olhar os números, eu nem lembro se dá para acessar esses de 21.
Eu acho que não. Eu acho que não. Foi 2022 que a gente começou. Porque, na realidade, entrou em outubro, se não me falha a memória, aí realmente soft open. E eu acho que foi o primeiro trimestre ali, acho que até março, abril, agora não vou ter, de 2022 para a entrada da fase 3, e a fase 2, a recente aí toda, digamos assim. Então, eu acho que foi um ano assim, o primeiro semestre, pelo menos, muito mais da gente tá tudo ok, tá tudo aberto, né, 100%. Então, eu acho que foi mais para o segundo semestre, realmente, que a gente já conseguiu trabalhar isso. Mas acho que uma conexão legal, ali ouvindo a Paula sobre a questão da Plug, é que a gente fez isso já no início de 2022. Bem na visão que a gente falou ali de aprendizado. Bom, vamos pegar um parceiro que já tem experiência. A gente tem um programa no Sicredi que é o Inovar Juntos, que é um programa onde a gente lança desafios exatamente para essa conexão com o mercado, que é uma coisa super importante para o Sicredi, e estar dentro desse ecossistema de inovação. Isso é uma coisa que a gente vem trabalhando, e o Open Finance tem tudo isso, né? Tudo para ter esse tipo de conexão. E naquele momento, olha, a gente precisa olhar para esses dados, mesmo no início ainda, né? E a gente precisa ter uma parceria que nos apoie também, né? Até para acelerar o conhecimento, para acelerar, né? Exatamente como é o processo.
Fazer um teste, né? AB, né? Ver o que eles falam versus o que eu consigo entender.
Exatamente. E foi legal, porque a gente lançou o desafio, teve várias startups que participaram do processo, e foi no início de 2022 que a gente fez essa parceria aí com a Plug para começar a entender essa questão dos dados. Então, para a gente ver que está tudo conectado, aprendizado, a visão da inovação, conexão com o mercado, não só fazer interno também, mas olhar o interno, olhar o que de fora a gente consegue conectar, né?
E esse é um ponto que a gente trabalha desde o início, né? Então, lá no início, na decisão de entrada, até mesmo... Lá em final de 2018, a gente já fez um experimento né, com uma startup, né, do agro, né, de venda de insumos de produtos agro, onde a gente incluiu uma jornada, né, para colocar dentro, né, do checkout a oferta de um produto, né, de um financiamento daquela compra de insumos para o associado. Por que que a gente fez? Então, isso desde o início a gente vem trabalhando nesse contexto de como que a gente se experimenta, como que a gente aprende e também muito de como que a gente usa parceiros para alavancar ou para escalar as nossas capacidades. Porque a gente começou lá em 2018 com 2 desenvolvedores no nosso time. Uhum. Né? E a gente usou muito parceiros.
Otimista.
Exato. parceiros.
Não, os caras, né, são, devem ser muito bons para você falar assim, pô.
São.
Irmão, vocês dois, vambora. Pô, pessoal, são. Obrigado pelo reconhecimento, mas com 2 só não vai dar, não.
Não, particularmente nós temos um time muito bom. Acho que isso é um ponto chave, assim, né, de aprendizado e de fator de sucesso para que a gente consiga atingir esses desafios de toda, né, de toda a complexidade que tem dessa construção. E a gente usou muito, muito disso, né, de ir crescendo de acordo com o crescimento dos desafios, uhum, as evoluções das fases, porque lá no início a gente não sabia ainda muito bem, né, não se tinha um cronograma regulatório até, né, tão...
A única certeza é que ele ia mudar, né? Isso. A gente só não sabia pra...
Exatamente, essa era a certeza. Então, a gente veio crescendo de acordo com os desafios, a gente fomos usando parceiros desde de capacidade de desenvolvimento interno, como também soluções, né? A própria questão da construção da infraestrutura tecnológica para suportar o Open Finance é algo que o Sicredi ainda não tinha. Nós ainda não tínhamos produtos e serviços que... fossem ofertados fora dos nossos canais, né? Então, a gente abriu essa porta. Hoje, nós já temos aí mais de 30% do custo hoje de plataforma e de estrutura que nós temos hoje de Open Finance já não é mais de Open Finance. Ele já é para outros negócios. Ele já a gente já disponibiliza essa plataforma para evolução de negócios ou de serviços, né, que não estão relacionados ao Open Finance. Então, essa construção ela veio muito nesse sentido, de ir aprendendo, de ir crescendo a nossa... Né, e é uma das dúvidas que, quando a gente fala sobre Open Finance, sobre o desafio de construção, muito vem, é como é que foi o investimento, como é que é o retorno desse investimento. Né? Então, está muito relacionada à forma como a gente veio se posicionando, veio crescendo. Em alguns momentos, a gente teve que crescer mais rápido, porque a velocidade do ecossistema também exigiu, né? E a gente veio se estruturando. E falando dos desafios, né? A questão da fase 3 também foi uma fase muito emblemática, não só para nós, mas para o ecossistema também. E a gente lembra lá em agosto de 2021, onde se tinha ali uma perspectiva de subida da fase 3 e que a gente, não só nós, o mercado inteiro não estava pronto, porque não tinha nem especificação.
Paula
ainda
lembrou dessa hoje e eu disse assim, gente, é verdade.
E digo mais. Em agosto era Pix, sei lá, outubro era para ser
exato,
boleto, TED. Né?
Exato.
Era... Exato. Levou um tempinho até a gente falar. Assim, o Open Finance é a descrição da minha vida, assim. Eu sempre faço uns to-do list super otimista. E no final, para mim mesmo, eu falo, Gabriel, nunca teve a menor possibilidade de você fazer isso aí nesse tempo. E aí eu vivo frustrado, porque eu não consigo fazer o meu roadmap, que é o evento para mim mesmo.
Mas foi bem emblemático mesmo. Eu até estava comentando com a Paty hoje, né? Que eu lembro muito, porque eu tinha recém voltado da minha licença maternidade, do meu primeiro filho, do Vitor. E em 2 semanas, acho, não sei se uma ou 2 semanas, nós tínhamos a agenda de acompanhamento com a diretoria e a primeira agenda foi para dizer que nós não entraríamos na fase 3. E aí foi muito engraçado, porque além de dizer isso, eu tive a ousadia de dizer assim, olha, nós não estamos prontos. E quem está dizendo que está pronto? Ou não sabe o que está dizendo, ou está blefando.
O que que uma mãe com energia não é capaz de fazer?
Isso aí.
Quem for entrar tá mentindo, a mentira não vai. E rezando, falou, pelo amor de Deus, gente, não sobe nada, por favor. Mas é engraçado que muita gente falou que tava disponível.
Isso.
Mas não tinha ninguém para testar. Isso, aí era, aí era, aí beleza, aí é fácil. Aí falar, tô online aqui.
Mas, e acho que é um momento emblemático muito da confiança que a gente teve também, né? Da, uhum. da própria diretoria de comprar com a gente, de se posicionar e dizer, olha, não tem como dentro nesta data, né? E depois confirmar de que ninguém estava pronto mesmo, né? E que, de fato, né, depois a data veio lá para outubro, né? E aí a gente também teve naquele momento ali um reforço de time, um compromisso nosso de construção, né? De trazer até algumas tecnologias que nós não desenvolvíamos dentro do time de Open Finance, né? Tecnologias que estavam, né, em outros times do CAS, trazendo para dentro do nosso time para a gente conseguir aí, né, uhum. Cumprir aí de fato com essa entrega. E aí em 2022 nós entramos como iniciadora, né, sendo aí, né, uma das 19 primeiras iniciadoras do ecossistema. Também um momento super importante que a gente... E a gente vem, segue aprendendo e vem construindo também na mesma linha... Visões de casos de uso, uhum. né? Colocando isso dentro da nossa jornada. Então, e a gente vem... E a gente também tem grandes apostas aí a partir das novas funcionalidades que vem aí de iniciação.
Eu queria aproveitar e perguntar desse comecinho. Você falou que 22, uhum. Talvez ali no segundo trimestre, uhum. vocês começaram já a testar alguns primeiros uhum. casos de uso. Uhum. Como é que foi tatear ali esse início?
Eu acho que... até nós estávamos conversando aqui, a Paula, acho que 2023 ele teve um impulsionamento muito forte em relação aos casos de uso. Em relação a 2022, a gente...
Ah, digo, 22 você começou, vamos dizer assim...
A estruturar...
Ao ver que o cliente... O primeiro contato isso, que o cliente achava daquilo, né?
E a estruturar onde que a gente estava tateando, entender que o cliente, né, no nosso caso, o nosso associado, estava procurando... num primeiro momento, realmente crédito, né? Olhando a questão do crédito. E isso é uma questão importante para o Sicredi, importante, né? No sentido de que é dar o melhor crédito no melhor momento e da melhor forma.
Ah, agora eu posso pedir, né? Agora
claro, isso, né? Viu como associado?
Viu? Vou compartilhar meus dados, gente. Me
isso
ajuda aí, gente.
Isso aí. E isso é uma coisa muito importante. A gente percebeu essa necessidade, né? A gente chegou a fazer pesquisas em 2022 também. A gente fez pesquisa com associados que compartilharam dados. Mas em 2023 foi com, de fato, onde a gente colocou para rodar coisas e cases. Um deles, inclusive, foi um dos que estava no Open Summit, né, Awards. Um dos cases foi a revisão dos limites pré-aprovados, um dos dados de Open Finance. E a gente ficou, inclusive, nessa categoria e a gente percebe o quanto é importante isso, né? Claro que, de novo, dentro do Sicredi a gente tem uma questão de adesão, né? Então, além da gente fazer todo o caso de uso, de testar, de validar, de funcionar, a gente tem que olhar para as cooperativas, entender o cenário de cada uma, entender a percepção. E elas também são autônomas para entender se aquilo faz sentido para ela no momento que ela está. Então, elas podem aderir, elas podem ajustar, elas podem... Só, olha, agora eu vou dar vou ficar mais stand-by. Outras, não, agora eu vou mais para... Né, vou ser mais agressiva em algum ponto. E isso está tudo bem, faz parte do nosso modelo de negócio, né? E da forma como a gente quer atuar com elas nessa visão de engajamento. Esse foi um dos cases que a gente colocou, eu lembro, no início de 2023. A gente teve o próprio organizador, né, PJ. Sim. Também. Que
aliás,
foi...
vou deixar o link aqui, a gente tem um episódio dedicado aqui a falar mais dele, achei super legal.
Essa questão que a Paula trouxe da ser iniciadora, usando o que a gente fala do trazer meu dinheiro, né, que é a possibilidade de você... Né, trazer o seu recurso sem sair do aplicativo, né, de uma forma em que você mantenha, sua, né, ajude, na realidade, o Sicredi e, obviamente, como associado, né, a ter a sua principalidade, a ter a sua movimentação no Sicredi. Então, visão de experiência, ou seja, fornecer uma experiência diferente para o associado, uma experiência que para ele possa fazer sentido, olhando e expandindo além dos dados. Porque quando a gente fala em Open Finance, a gente fala em compartilhamento de dados, a gente precisa falar na questão dos dados, mas hoje a gente percebe que tem muitas outras possibilidades, esses são cases. E a gente tem um ponto que eu acho que é super importante, é quando a gente recebe das cooperativas ou até mesmo do associado essa visão, né? A gente fala sempre, tem dois cases que a gente vem falando bastante. Um de uma cooperativa que trabalha muito na questão do WhatsApp, no uso do relacionamento pelo WhatsApp. E eles já tinham um associado que eles queriam muito que, né, ter mais principalidade, ter as informações, e eles usaram o Open Finance como ferramenta. Esse associado tinha movimentação conta em outra instituição. Eles convidaram ele a trazer os dados, ele trouxe, né, foi todo instruído pela cooperativa, né, na visão do relacionamento. Quando ele trouxe os dados, eles identificaram que ele tinha um cartão que não era um cartão Black, mas que poderia ser, né, era um associado médico. E aí foi uma abordagem bem nossa. Questionaram o associado, assim, olha só, você viaja, né, você usa sala VIP, você precisa de pontuação? E nessa conversa de relacionamento, entendendo a necessidade, eles, olha, mas aqui a gente tem um cartão com essas possibilidades aqui, você tem interesse, você gostaria? E nesse momento ele acabou realmente contratando o cartão com o Sicredi, migrando a principalidade dele para o Sicredi da pessoa física. E o que foi mais emblemático para nós, esse foi um depoimento dado pela gerente de negócio, foi que eles queriam muito a PJ, né, queriam que o associado tivesse, né, ele tem uma clínica, e ele foi na agência dizendo, olha, pelo relacionamento, pela forma como eu fui atendido, eu vou abrir a conta PJ com vocês. Então, para nós, essa é a vitória no Open Finance. Uhum. A gente fala que não existe uma bala de prata única no Open Finance. E para nós faz muito sentido essa conexão do relacionamento e sim do autoatendimento do associado, mas essa questão do relacionamento, que esse case sempre traz para nós essa visão. A gente teve até um vídeo que essa gerente gravou, acho que há pouco tempo, para nós, e ela disse que tem vários cases desse tipo, muito focado nessa questão de como que a gente pode se aproximar do associado, ajudar, entender a necessidade dele, usar as informações que são dele mesmo para ajudá-lo como um consultor, digamos assim.
Né? O que eu acho legal, assim, a gente vai falar de case de Open Finance, a gente tem várias linhas, né? Decisão daqui, de crédito ali, etc. E esse tipo de solução, que na verdade você está dando mais contexto para o seu time atuar no relacionamento com aquela pessoa. E aí, obviamente, a gente fala da hiperpersonalização, né? Mas assim, isso dá um incentivo no relacionamento, né? Ele tem condição de fazer um relacionamento muito melhor do que ele teria anteriormente. Só que essa é uma solução que é até difícil a gente mapear o que está acontecendo no mercado, etc. Porque, primeiro, é que, óbvio, né, nem toda solução faz sentido para as instituições anunciarem um impacto ou algo do tipo. Mas, para mim, isso é um impacto silencioso ali do Open Finance. E eu acho que funciona muito, assim. Tanto ali na oferta de produtos, quanto na parte de investimento também, que é, de fato, fazer aquilo que talvez a gente ainda não consegue fazer no online. E eu acho que, cara, pode vir IA, pode vir o que for, o relacionamento ali de pessoa com pessoa é diferente. Infelizmente, aí vai ficar ruim para as máquinas substituírem.
E o relacionamento, ele não é só físico na agência, ele também é físico na agência. A gente fala que o WhatsApp é um canal de relacionamento, tem outros canais de relacionamento. Mas o relacionamento é exatamente isso que aconteceu. Olha, eu te ajudei, associado, com as tuas informações, a te dar uma orientação que fizesse mais sentido de acordo com a tua necessidade. Porque você me trouxe, claro, a gerente fez questionamentos para ele para entender qual era a necessidade para oferecer. Esse é o ponto importante. O outro ponto, o outro lado que a gente tem de case é, dentro da visão de adesão, que a gente fala muito, né, das cooperativas aderirem, a gente teve uma outra questão de uma cooperativa que no final do ano fez um evento de planejamento estratégico e disse, olha, o Open Finance para nós é uma ferramenta importante. Então, eles entenderam que o Open Finance não é um produto, é uma ferramenta, né? E nós queremos colocar essa ferramenta conectada ao planejamento estratégico. Eles fizeram camiseta, pediram a identidade visual, fizeram uma camiseta para colocar. Inclusive, eles pedem para que os gerentes...
A identidade do Open...
Isso, a nossa, na realidade, a do Sicredi, né? A identidade do Sicredi que a gente tem do Open Finance, que a gente usa internamente, né? E eles pegaram...
Fizeram a campanha com a galera?
Eles fizeram uma campanha e eles têm agora... Eles colocaram que toda sexta-feira...
Manda foto disso aí, cara.
Eu tenho foto.
Tinha que falar disso no newsletter.
Eles têm agora que eles colocam o pessoal da agência na sexta-feira, né? Que daí eles não usam o uniforme, as camisas. Eles colocam a camiseta da Open Finance na agência e as pessoas, quando elas entram na agência, elas olham na camiseta... Né, do pessoal do Sicredi, perguntam o que é um Open Finance. Então,
eu queria passar assim, meio dia para poder ouvir a galera conversando. Assim.
Vai ser legal.
Maneiro.
Isso foi dito pela cooperativa. Isso é um incentivo muito grande para as demais, porque isso é um case de como a gente pode deixar mais próximo da agência.
Incentiva as outras
mais próximo para fazer o relacionamento com o associado. E as outras, olha, que legal, funcionou, deu certo. Baita case, vamos então colocar aqui. Só que eles não fizeram só isso. Eles também começaram a utilizar as informações dentro do cenário deles de estratégia. Tanto é que a ideia deles é, de fato, de colocar o Open Finance junto com outras, com outros itens, como, por exemplo, o Pix. Ah, uhum. Se eu preciso pedir a chave Pix, aqui que isso tem relação com a principalidade, poxa, por que eu não posso pedir o Open Finance também?
Legal.
Então, essa conexão de conhecer a ferramenta e colocar isso em quem está em contato com o associado para conhecer a ferramenta e usar isso como potencial de relacionamento e automaticamente de retorno financeiro para a cooperativa e para o próprio associado. Então, esse círculo virtuoso, digamos assim, é que é o ponto positivo e incentiva as demais cooperativas também a olharem para isso. Então, a gente fala que a gente tem case com o associado e o case com as cooperativas, uhum, em que a gente faz esse trabalho, que é muito legal.
No final do dia, você tem que ter esse olhar duplo, né? Como é que o cooperado lá está recebendo e também como é que a cooperativa recebe e trabalha o Open Finance.
No final, é para o associado. Tudo é para o associado. Como a Paula comentou ali, é o associado no centro. Mas o nosso trabalho como confederação, como, né, apoiadores da cooperativa que apoia, presta serviço, é como é que a gente ajuda ela, como é que a gente ajuda o associado, como a gente melhora a conexão dela com o associado, que outras formas a gente consegue fazer essa conexão. Então, esses exemplos eu acho que são super positivos e que são compartilhados entre elas, que é muito legal.
Legal, bem legal mesmo.
E até um ponto do nosso posicionamento, né? Como que ele veio sendo construído em relação ao Open Finance. A gente veio estimulando e capturando consentimentos à medida em que nós tínhamos benefício, que nós temos benefícios para oferecer para o associado. Porque para a gente faz muito sentido conectar. O relacionamento, ele é um diferencial competitivo do Sicredi, né? Então, a gente veio construindo a jornada do Open Finance e estimulando a captura de consentimentos à medida que a gente foi tendo benefícios diretos ou indiretos para o associado em que ele possa reconhecer, uhum, né, o benefício dele compartilhar o dado com o Sicredi. Isso veio tanto nessa visão do relacionamento como também, né, em casos de uso como o nosso organizador financeiro, né? Então, o agregador de saldos é uma forma que o associado tem um benefício direto de eu compartilho meus dados e aqui eu consigo visualizar de forma centralizada a minha vida, meus saldos, né, de outras instituições. Eu consigo centralizar aqui a minha visão financeira, né? Então, nós temos esse compromisso, né, não só do apetite comercial, mas também, né, com a prosperidade daquele associado. O que é a prosperidade daquele associado? Eu me preocupar também com a educação financeira, com uma gestão de fluxo de caixa mais, uhum, adequada a seu momento atual. No relacionamento físico, né, e principalmente em algumas regiões, o gerente da agência, ele conhece pessoalmente, né, e conhece muito profundamente sobre aquele associado. Tá, mas como é que eu escalo isso? Né? Quando eu quero, quando a gente quer pintar o Brasil de verde, como a gente fala, uhum, uhum, né? Qual é a medida dessa escala, né? Então, o Open Finance, ele traz essa oportunidade para que a gente tenha esse conhecimento desse histórico e do momento, né, de vida do associado, para que a gente possa manter esse relacionamento. E aí, muito no no canal e no modelo de atendimento que é melhor para ele. Porque tem o associado que ele é mais físico, uhum. tem o associado que ele é mais digital. Em determinados momentos, o melhor canal é o aplicativo. Em outros momentos, o melhor canal é o WhatsApp. Então, a gente tem esse desafio também de entender o nosso associado e de direcionar, né, da melhor forma para ele esse relacionamento.
E por falar em WhatsApp...
Boa. Tem um case aí engatilhado. Vai ser legal a gente assistir.
Bom, dentro do que a gente estava falando sobre onde o associado quer se atender, né? Onde é que é o melhor momento, o melhor canal ou onde ele está mais disposto, não tem como não falar do WhatsApp, né? A gente sabe disso. Então, a gente com uma parceria, uma super parceria com o time de cognição, né, do Sicred, a gente decidiu, olha, precisamos estimular os associados, precisamos olhar para outros canais. Eles super parceiros, dizendo, não, a gente está junto com vocês, a gente acha que a gente pode trabalhar na jornada, trabalhar em ofertas. A gente fez várias conversas, não, então vamos começar e vamos fazer a jornada de compartilhamento dos dados no WhatsApp. Então, essa jornada que vocês estão vendo ali, ela é uma jornada, ela está... Né, pausada, porque ela é um protótipo, inclusive, todo anonimizado, todo estruturado.
Vou
até
dar um play aqui, mas ela é primeira mão aqui, gente.
É primeira mão. Inclusive, né, a gente está gravando aqui, e nessa semana que a gente está gravando é que está sendo liberado, digamos assim. É literalmente.
Quem gravou nos últimos percentuais. Eu vou dar play aqui para a gente dar uma olhada nela.
Então, assim, a jornada só tem o lado da receptora, né? A gente não tem ali da transmissora, mas é o fluxo onde ele, né, diz o que é Open Finance, né, coloca como ele quer trazer os dados. Ele tem a opção de fazer no aplicativo, se ele quiser, ou fazer aqui. Se ele disser que quer fazer aqui, ele começa a jornada, né? A gente informa o processo, coloca termos e condições, inclusive, para ele entender, uhum, né, o que vai acontecer, se ele concorda. Então, ele consegue olhar, ele tem um PDF, concorda. Acho que é legal essa questão do WhatsApp, dele poder ver as informações, né, isso fica transparente para ele. Aí, ele seleciona, né, qual é a instituição que ele quer trazer os dados. Ali, inclusive, a gente botou o nosso padre Teodoro Amistad na anonimização.
Eu acho legal esses botõezinhos aí, facilita bastante, né?
Muito, muito. E é legal que é mais uma opção associado, é mais uma forma dele se autoatender num canal que a gente sabe que tem um approach muito, muito forte. A gente estava falando, né, Paula, vindo aqui de carro, a Paula estava até comentando isso. Poxa, tem associados que talvez nem usam tanto o aplicativo, mas usam o dia inteiro o WhatsApp.
Uhum.
Então, para ele, talvez faça todo sentido. Então, acho que é legal a gente ter várias opções e a gente entender, né, a necessidade de cada público e direcionar, né, para cada público, estimulando ele de acordo com como ele se comporta. Então, o associado que usa mais o WhatsApp, que fala mais o WhatsApp, que se autoatende pelo WhatsApp, poxa, é uma opção para ele, assim como a gente tem a opção do aplicativo para o associado que a gente sabe que acessa mais o aplicativo, que movimenta, que consulta mais dentro do aplicativo. Então, é de novo numa questão de conectar inovação, de conectar novas possibilidades.
Sim.
E, principalmente, olhar para como o associado quer se autoatender e dar essas opções para ele.
Eu estou fazendo um jabá aqui, mas, por exemplo, eu estou começando o meu relacionamento agora. E aí, eu estou falando com a minha gerente direto pelo WhatsApp. Então, muito possivelmente...
Diz que sim.
Então, assim... Para ela, vamos dizer assim, olha, a gente está em alguma conversa, sei lá, eu quero liberar a linha de crédito, qualquer coisa do tipo.
Uhum.
Para ela já indicar, eu continuar o processo pelo WhatsApp e aí eu começar ali a falar, é muito mais simples.
Exato.
Do que eu ter que, enfim, ir lá, abrir o aplicativo e começar tudo. Porque eu já estou lá falando com ela, inclusive, pelo WhatsApp.
Uhum.
E até estava brincando com vocês, se eu estou doido para criar os acessos... pro pessoal do financeiro, viu? O financeiro é que o meu sonho de vida agora é só entrar para aprovar, assim, pagamento. Então,
ai, que coisa linda.
O sonho é não ter que ficar, óbvio, né? Você quer, enfim, olhar para as informações para tomar decisão, etc. Uhum. Mas no dia a dia ali, como empreendedor, eu falo, quanto menos tempo eu puder usar em pagamento e recebimento, para mim é melhor, porque, enfim, não é nem meu papel. Eu tenho que gerar recebimentos.
Isso aí.
Eu tenho que correr atrás de fazer mais recebimentos.
Como nosso associado, né?
Exato. Não, já fiz a integralização lá de capital. Então, tô participando do processo. Mas, no meu caso específico, o que eu gostei bastante era... E aí, óbvio, eu nem usei Open Finance, porque já falei várias vezes, o meu banco, o meu antigo banco que eu estou saindo, não participa da fase 2. Mas, eu vou fazer uma carta aberta. Mas, assim, para mim, assim, o que era relevante foi que eu tinha algumas demandas específicas que eu não encontro na prateleira de nenhum banco. E eu precisava de um atendimento personalizado. Era isso. Eu precisava de um atendimento personalizado por questões de PF e PJ. Eu quero migrar o cartão da PF. Eu parar de usar o cartão da PJ na PF. Uhum. Porque, pô, ninguém... É ovo a galinha. Ninguém me dá crédito na PJ. Então, eu vou criar um cartão PF para usar na PJ. Uhum. E como eu uso esse, ninguém vai me dar crédito. E aí, ficou nessa. Então, a gente conseguiu ter uma conversa sobre isso. Aí, começou a ver o PF e PJ como uma coisa só. E aí me dando as possibilidades para eu fazer o que eu precisava. E isso, assim, eu me senti ouvido. E era o que eu precisava naquele momento ali, entendeu?
Lembra que a nossa nova campanha não é só dinheiro, tem com quem contar.
Exato.
Exatamente isso. É você falando, acabou de descrever como a gente se conecta com o associado. E isso que a Paula falou ali, que eu acho que é super importante sobre a questão de educação financeira, orientação financeira, foi exatamente isso que... Né? Acho que, não sei, a tua gerente, né? Fez contigo no sentido de, ok, tu precisa de um PJ, então vamos ver aqui como é que funciona a tua PF para eu ver como é que eu te ajudo.
Exato.
A organizar para que tu tenha uma PJ e uma PF, porque tu tem, sim, os dois. Então, acho que esse é o ponto, né? E de novo, o Open Finance...
Pessoal, eu não ganhei desconto, tá? Tô pagando normal. Inclusive, aceitaria, mas eu tô pagando normal. Não tô fazendo propaganda.
Esse é a melhor forma da gente se conectar com os associados. Então, porque isso é natural para eles quando eles, né, quando a gente questiona, pergunta. Muitas vezes, quando a gente fez a pesquisa, e eu acho que isso é interessante, quando a gente, em 2022, a gente chamou os associados que fizeram consentimento para ter uma noção de como estava naquele início, né? Esse retorno deles do quanto o Sicredi ajudou, e muitas vezes a gente nem perguntava, a gente estava perguntando sobre o Open Finance, sobre a jornada, sobre o que ele tinha achado. Eles faziam um depoimento sobre o apoio, sobre como o Sicredi tinha ajudado, uma tinha um comércio, como que ela, né, o Sicredi ajudou a estruturar as coisas, que é exatamente isso que eu acabei de falar aqui, né? Eu preciso de um apoio, preciso de uma estrutura. Não é só o dinheiro, o cartão, o limite. É como que você me ajuda a me estruturar quando, nesse momento, eu não tenho tudo 100% no ideal, digamos assim, para ter um cartão. Daqui a pouco, no PJ, foi esse o exemplo. Então, eu acho que isso é legal. Isso é genuíno, digamos assim.
Eu queria até perguntar para vocês, assim, de clientes também, né, nessa parte do Open Finance, o que vocês têm ouvido... entrando um pouco nessa parte de impacto e tudo mais, o que apareceu assim também ao longo aí desses 3 anos?
Nós temos um case de um associado que ele no relacionamento com o gerente de negócios, né? Então ele teve um relacionamento, uma abordagem em relação ao determinado produto, mas nesse relacionamento ele acabou trazendo produtos que nós ainda nem estávamos, né, na fase, por exemplo, investimentos, ainda nós nem estávamos na fase de investimentos no Open Finance, e esse associado trouxe recursos, né, e produtos de outra instituição para o Sicredi, inclusive conhecendo produtos que ele não conhecia que o Sicredi trabalhava, né? Então, e aí nesse caso tem um relato, né, tem lá, a cooperativa compartilhou conosco uma mensagem do WhatsApp, como tu comentou, do associado assim, dizendo que tinha gostado muito do atendimento e por isso ele estava trazendo também os investimentos dele para o Sicredi. Então, esse é um case assim, que nós temos o relato do associado em relação ao.
Acho que esse poder do dado combinado com o relacionamento, e aí, independente, né, se é no canal físico ou digital, acho que enfim, é uma alavanca muito forte assim, de impacto, né? Tanto de negócio quanto para a própria pessoa ali, né? Acho que tem, vamos dizer assim, na era do autosserviço, acho que a gente ainda está longe de... Assim, por mais que a gente tente toda personalização possível, tem momentos na vida que só falando com alguém. Você precisa falar com alguém de alguma maneira para ser atendido. É, enfim, para uma pessoa... Às vezes você já leu todos os manuais que tinham, você já tentou tirar dúvida, foi no FAQ, mas falta ali esse contato humano. Acho que é uma boa alavanca.
Eu acho que um outro ponto interessante sobre a percepção do associado, sobre os benefícios que nós conseguimos gerar a partir do Open Finance, que é a nossa taxa de renovação, ela é maior que o mercado. Então, de novo, no nosso posicionamento de estimular o compartilhamento na medida em que eu consigo ter um benefício direto apresentar. E a partir daí, né, a gente vê que a taxa de conversão da renovação, ele entendeu, aquele associado, ele entendeu que tem benefício compartilhar os dados dele com o Sicredi. Né? E um outro ponto interessante nisso, que até foi nessa pesquisa que a Paty comentou anteriormente, que os associados que participaram trouxeram, é que eles confiam no Sicredi. Então, essa confiança na instituição, ela também ela é importante, ela foi importante para essa... para esse compartilhamento, para o entendimento do benefício e também a segurança em que eu estou compartilhando dados com uma instituição que eu confio e eu também estou tendo benefícios a partir disso. Né?
Eu acho que esse ponto que a Paula trouxe corrobora muito com a questão da segurança. Né? A gente ainda tem um desafio, né, nessa questão de dados, principalmente, né? Do quanto... São duas medidas, né? Se vão usar os meus dados... de forma correta, né, como tem que ser íntegra, e se não vou me prejudicar, né? Eu acho que tem essas duas... A gente já viu isso em algumas pesquisas, né, Paula? Então, assim, eu acho que quando a gente dá transparência para o associado, quando a gente mostra o interesse que a gente tem, quando a gente mostra isso, seja no canal físico ou no digital, de que, cara, traz seus dados, nós vamos te ajudar aqui. O objetivo não é te prejudicar, não te ajudar, os seus dados estão seguros... Esse relacionamento que a gente tem e a gente já tinha adquirido com eles, que diz, que corrobora com isso, né, que a Paula está dizendo, olha, eu confio no Sicredi, eu confio que vocês vão me ajudar, eu confio que isso é legal, que vai ser bom para mim. Então, eu acho que essa é a questão importante, isso conecta muito com a questão do Open Finance e o que a gente precisa fazer olhando como é o ecossistema, né? Porque se estamos no Open Finance como uma cadeira, né, representando as cooperativas, né, a gente quer apoiar nisso, né, que os associados, né, que os cooperados, né, com algumas cooperativas no Minas, tenham essa segurança de que as cooperativas que estão no ecossistema querem, de fato, apoiá-los, né, nesse sentido.
Existe uma... Tem a teoria de que quem está com a situação muito ruim, tanto faz ela compartilhar o dado ou não, porque do ponto de vista de ser prejudicada. Porque a informação ruim, ela vai correr. Ela vai vir via birô, vai vir... Essa é a informação que vai longe. Talvez existe um pessoal que está no meio do caminho ali, que, sei lá, ele está mais tomado do que uma instituição imaginava, mas ele não chegou a estar com nenhum apontamento ou algo do tipo. E aí talvez esse seja um ponto de interrogação ali para falar assim, olha, então a instituição precisa tomar uma decisão se ela ajusta ou não o crédito para ele naquele momento ali, enfim, se ela vai ser mais conservadora ou se vai manter. Mas acho que para a maioria das pessoas que estão... na situação de ter um apontamento, algo, tem até um receio ali de mostrar que tem alguma coisa no nome, essa informação já é quase pública, né? Você vai lá consultar e ela já está lá.
Mas as pessoas não têm esse consentimento, né? Esse conhecimento, digamos assim. Então, toda vez que a gente fala, né, dados, né, compartilhar meus dados, vazamento de dados, então, assim, eu acho que é um trabalho de entender que, né, independente do que tem disponível, você fazer isso não vai te prejudicar. Ou pelo menos assim, para nós no Sicredi não é essa a intenção. A intenção é de fato conhecer o associado e entender qual é o momento dele, entender se de fato aonde a gente pode apoiar, porque muitas vezes ele está pedindo crédito, mas de fato ele precisa de um apoio em termos de orientação financeira, de educação financeira. Então eu acho que o Open Finance vem com isso E a gente tem isso no nosso DNA. Então, acho que é uma ferramenta de apoio para a cooperativa junto ao associado. Né? Olha só, eu posso te ajudar aqui, daqui a pouco a gente pode ajustar aqui. A cooperativa pode entender se faz sentido apoiar ali um lado ou outro. E algumas cooperativas, inclusive, olham para isso, entendem? Poxa, esse associado não pode tomar crédito. Poxa, mas eu posso orientar a gestão financeira daqui a pouco aqui. Tem uma questão de taxa, tem alguma outra questão. Eu posso ajudá-lo nesse sentido, né?
Perfeito. E também pode ser uma questão de momento de vida também, né? Então, com isso, tu também consegue entender e orientar, né? Ou trazer ferramentas, né? Como a gente fala ali do nosso organizador financeiro, para que ele possa se organizar, né? E possa, então, aí voltar a ter crédito, né? E ter limites. A gente tem falado aqui bastante sobre o relacionamento, mas a gente... E nós temos também apostas muito importantes na jornada digital do associado, né? Então, como é que a gente traz uma maior conveniência para ele, uma utilização do Open Finance, sem falar de Open Finance, né? Como é que eu facilito, né? E muito do que, até do que tu trouxeste aqui das tuas necessidades e da tua jornada, né? Seja como pessoa física ou como pessoa jurídica, a gente entende que nós temos muita oportunidade aqui de fazer conexões e facilitar o dia a dia dessa gestão de fluxo de caixa, seja da pessoa física, seja da pessoa jurídica, né, a partir, né, dessa conexão dos dados com pagamentos, né, porque pagamentos faz parte do nosso dia a dia, né? Os dados também nos ajudam a entender o contexto, né? Então, acho que tem um desafio aí de termos jornadas contextualizadas de Open Finance, sem falar de Open Finance, né? A gente tem hoje, a gente estava vendo uma pesquisa da Master, 96% da população é bancarizada, mas 11% adota, né, Open Finance. Nesse meio, tem aqueles que sabem o que é Open Finance, tem aqueles que querem adotar, mas a gente ainda converte pouco. Como é que eu mostro os benefícios? Como é que eu trago ofertas contextualizadas? Como é que eu mostro para ele que o dia a dia dele vai ser melhor, né? E vai ser mais fácil dentro do aplicativo do Sicredi, seja no relacionamento, a partir do momento em que a instituição conhece, né, a vida financeira dele.
É, inclusive, eu sempre vejo nesses números que eu acho que tem que ser subtraído do potencial máximo a quantidade de pessoas que já tem vocês como principalidade, né? Ou que só tem uma conta, etc. Porque, no limite, eu estava nessa conversa numa outra instituição lá, eles foram fazer release e tal, e aí eles falaram, a gente tem tantos clientes e já chegou a X%. Eu falei, mas vocês entendem que vocês vão chegar a 100? E quem já usa só vocês? Você não tem muito o que buscar fora, né? Se for pensar só nessa parte do dado. Mas ainda tem os outros benefícios ali também que podem ser feitos, né?
Mas eu acho que é o que a Paula traz e o que a gente fala de físico, digital, relacionamento, é olhar a ferramenta de Open Finance como um todo e entender, tá, como é que você conecta dados, como é que você conecta pagamentos, como é que você usa isso conectado ao dia a dia dele, porque ele olha seu saldo, olha seu extrato, faz pagamento, isso todo mundo faz praticamente todos os dias. E como é que você coloca o Open Finance, cara, esse é o ponto para mim, principal, você não precisa dizer que é Open Finance. Você precisa usar a ferramenta para ajudá-lo nessa conexão, facilitar a vida dele.
Eu acho que está sendo legal que o pessoal está começando a ir para esse caminho. Assim, eu estou vendo no mercado assim, é mais contextualizado mesmo.
Porque isso vai mostrar, de fato, o benefício para ele. Porque, claro, que é importante, a gente falou ali da questão, o pessoal na agência, a camiseta, o Open Finance. Isso precisa acontecer, principalmente quando a gente fala dos colaboradores, das pessoas que trabalham nas instituições financeiras, das pessoas que estão conectadas.
Usar uma campanha, eu acho legal.
Que está conectado aos clientes, aos associados, no nosso caso. Mas para o associado, né, para o cliente, para o consumidor, quando ele se autoatende, ele precisa entender o benefício, ele não precisa entender o nome do Open Finance. Se fizer sentido, ok. Mas a gente tem que ter a sensibilidade, que eu acho que é isso que está falando que está acontecendo agora. Aqui não faz sentido colocar o Open Finance. Vamos colocar uma outra conexão que para ele faça sentido, que ele olha, ah, isso aqui realmente é interessante fazer, gostei da experiência por trás da ferramenta, é Open Finance.
É, a gente está chegando aqui pro final e eu queria aproveitar, acho que eu não combinei nada disso com vocês, mas vou aproveitar para combinar o seguinte. É, pensar os próximos 3 anos. Porque, assim, os últimos 3, eu diria que a gente já sabia, entre aspas, para onde estava indo. E agora, né, justamente por conta de, né, do mês de abril, a gente começa a ter algumas mudanças estruturais, uhum, que mudam um pouco as dinâmicas que podem ser criadas dentro do Open Finance, né? Quando você vai falar de transferência inteligente, quando você fala que daqui a pouco tem os pagamentos variáveis recorrentes e a agenda daqui, etc. Você começa a criar novas possibilidades para os dados que estão indo de um lado para o outro, e entenda-se também o pagamento, o dinheiro como um dado também. Porque no final do dia, enfim, é uma... A gente está criando formas de... enfim, tomar ações de acordo com algumas regras. Como é que vocês imaginam daqui para frente, assim, no episódio de 6 anos, que a gente vai estar conversando aqui? Eu sei que é uma bola de cristal, né? Porque, trabalhar no nosso mercado também é um pouco isso, mas é um exercício legal também de se fazer.
Eu vou olhar, tem uma questão, sei que a Paula vai falar de algumas questões de futuro também, mas eu, olhando a questão da regulação, eu acho que a gente avançou muito. Eu acho que o próprio Banco Central, né, avançou, entendeu, fez os ajustes que eu acho que foram importantes, mas a gente tem muita coisa ainda pela frente. Por exemplo, a gente não falou ainda seguros, previdência, que são produtos super importantes.
A própria maturidade dos dados da fase 4, por exemplo.
A própria maturidade dos dados da fase 4. Então, assim, a gente tem, por exemplo, câmbio entrando agora. Então, assim, eu acho que tem, se a gente for analisar o que tem de produto, serviço, essa questão, por exemplo, até da conexão das agendas do próprio Banco Central de Inovação, né, a transferência, pagamentos internacionais, movimentação internacionais, que conecta PIX, que conecta Open Finance. Então, eu acho que eu vejo o Open Finance como sendo uma plataforma habilitadora para juntar tudo isso.
Uhum,
sabe?
Uhum.
Eu enxergo ela como sendo a estrutura base que conecta o PIX, que conecta o DREX, que conecta
esse
tudo isso.
Esse exemplo da analogia da internet, para mim, ela é perfeita. Assim,
exato.
Porque...
Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo.
Depois, vamos dizer assim... Que vai acontecer, assim, que fala, a internet dos bancos, cara, é ótimo, porque o que vai ser criado ali em cima é uma outra etapa, né? Então,
isso.
A gente tá, talvez hoje a gente já saiu da internet discada, ela já tá a rádio, mas ainda não é uma fibra ótica, ainda tem um espaço para melhorar.
Perfeito, muito bom, muito bom.
Tem um caminho ali, a gente vai criando em cima.
Eu acho que esse é o ponto, né? A gente entender que o Open Finance é uma grande estrutura habilitadora para ajudar nessas conexões, para acelerar, para abrir portas para outros players. E eu acho que isso é importante para o mercado como um todo. E para o Sicredi, a gente já está nesse meio e a gente quer se aproveitar disso, né, estar conectado a isso exatamente para continuar gerando tudo isso que a gente falou aqui de benefícios e possibilidades para os nossos associados. Assim, de forma, olhando assim, aí de, né, como eu comentei ali no início, mais para fora, né, ecossistema,
uhum,
né, no mercado, né?
E acho que tem um ponto aqui interessante, né, de falar dos próximos 3 anos. Acho que trabalhar com inovação também é um processo de muita resiliência, né?
Uhum.
A gente vai de uma empolgação, de olhar para frente, a gente passa por uma fase de, vamos dizer assim, de descrédito, né? Eu lembrei muito de quando, em 2011, com a abertura de mercado de cartões, na época eu trabalhava com cartões também, e existia muito, tá, beleza, isso é impositivo, mas isso não vai rolar. Isso, né? A gente está falando de empresas muito grandes.
Hoje
a gente tá falando...
tem cartão até da Let's Open.
Então, assim... E a gente está... E eu gosto de fazer essa analogia com Open Finance, porque lá atrás a gente imaginava algumas oportunidades, mas não via como nós teríamos aí tantos players, aumentaria aí, né, a... Mas, assim, democratizaria a utilização de cartões, né? Eu acho que também E o Open Finance é um pouco disso, né? Tem muita coisa que... uma porta aberta de oportunidades, né? E eu acho que as cooperativas estão muito... Tem muito fit com esse propósito de tornar a vida financeira da pessoa, do cidadão, no nosso caso, do associado, propriedade dele, né, de propriedade de escolha, né, de qual instituição, de qual produto. Nós temos, como cooperativa, né, produtos que são mais competitivos, né, do que o mercado, mas a gente tem esse desafio de como que a gente mostra isso pro associado, como que a gente mostra isso para a sociedade. E aí, olhando pro Open Finance, a gente olha pro um universo de melhorar a experiência, né, de tornar o dia a dia, de fazer parte do dia a dia das pessoas de uma forma que ela não perceba que ela está usando Open Finance, muito como a Paty trouxe, né, em termos, se posicionando como uma plataforma. E a gente fala muito, né, no time, acho que o time também tem muito orgulho quando a gente fala que a gente está aqui construindo o futuro do sistema financeiro. Né? E é muito disso, né, de um sistema financeiro centrado nas pessoas, de funcionalidades e de produtos que atendam aquelas necessidades das pessoas, dos nossos associados. A gente tem muita tecnologia envolvida nisso. Eu acho que e há outras tecnologias, Drex, tem outras coisas que estão vindo, né, para complementar aquilo que a gente vem construindo com o Open Finance. E a partir disso... É aquela jornada do dia a dia onde está tudo conectado, né? Então, eu conecto, começo o meu dia e eu posso, né, usar... Eu vou consultar os meus saldos de todas as minhas instituições num único lugar. Eu recebo uma oferta contextualizada àquela minha necessidade, que ela acontece naquele período do mês, naquele dia. Eu vou, no final do dia, né, planejar uma viagem. Isso está conectado com uma oferta também contextualizada em relação a isso. E no final do dia, né, eu utilizei talvez uma única instituição financeira. Na verdade, eu não utilizei uma única instituição financeira, mas eu utilizei um único aplicativo e economizei tempo, algo que é muito importante no dia de hoje para as pessoas.
Você faz isso tudo e dorme com a tranquilidade que foi a melhor decisão.
Foi,
né?
A melhor decisão.
Porque às vezes você, enfim, juntou ali, fez o que acho que tem um lado ruim, às vezes, que eu fico com essa sensação de... Cara, será que eu poderia ter pagado mais barato nisso aqui? Será que eu não... quando você compra alguma coisa, o segredo é nunca mais olhar o preço daquilo que você comprou.
Perfeito.
Eu vejo que, assim, para mim, né, olhando o cenário do Open Finance, eu gostaria que daqui 3 anos, né, quando a gente completar 6 anos, o Open Finance ele não fosse transparente para os associados. Isso tivesse embarcado em tudo que ele faz sem ao menos perceber.
Uhum.
Porque eu acho que, para mim, é isso que ele representa. Né? É uma forma de facilitar, né, a vida dos associados e, obviamente, das cooperativas também, né? Já que os associados são os donos do negócio. Então, é isso que, para mim, seria tipo, poxa... Fechamos. Então, assim, tá embarcado. Quando ele olha o extrato, ele está olhando de várias instituições. Quando ele olha a agregação de saldo, quando ele faz seus pagamentos. E ele escolhe, que é isso que a Paula está comentando, assim, ele escolhe onde é mais conveniente para ele. E as instituições vão olhar exatamente para isso, para a experiência dele. E ele vai poder escolher onde é o local melhor, né? Que é o que a gente quer. A gente está aqui exatamente para que ele escolha o Sicredi.
Então,
né?
nessa questão de escolha, eu acho que a gente vai estar numa era da portabilidade. Assim, porque eu acho que a gente vai melhorar essas tubulações aí necessárias para se fazer a portabilidade. Assim, beleza, o primeiro passo é eu identifiquei qual é a melhor oferta para mim. E o segundo é eu consigo fazer essa mudança de relacionamento de forma simplificada.
Uhum.
Às vezes a gente brinca, usava muito o que... Imagina o seguinte, o processo que eu fiz para abrir minha conta, imagina que eu teria feito diferente, sim. Eu fui na área não logada e falei, olha, pessoal, tá aqui minhas informações. Vê aí o que vocês acham, o que vocês podem me oferecer. E se ofereceu, beleza, eu vou passar tudo para aí. Igual a gente faz, por exemplo, de forma simples, com a portabilidade de telefonia móvel, né? Uhum. É, toda hora eu falo disso também, mas é, na primeira vez eu me assustei. Falei, eu não preciso voltar na outra, veio para cá mesmo. E, principalmente porque minhas experiências nunca foram muito boas. Assim, então eu falo, nossa, funcionou super bem. Inclusive no Reino Unido, eles têm, antes do Open Bank lá, então isso é coisa de 2014, 15, eles têm lá uma entidade lá que é especializada na portabilidade mesmo. Uhum. E fica aparecendo lá quantos estão, quem está no ranking, quem está perdendo mais cliente, quem está recebendo mais. E aí embaixo tem, por lei também, todos os bancos têm que publicar na sua home qual que é o lugar que eles estão no ranking de NPS. Que é tem um ranking público lá. Uhum. Enfim. Mas eu acho que a portabilidade vai ficar cada vez com menos fricção. E aí, de novo, aí aumenta a competição, uhum, aumenta a oferta, fica melhor para o cliente e tudo mais. Eu acho que a partir do momento que a gente resolver a tubulação do Open, assim, cara, vamos ver as que estão em volta para dar mais poder de movimentar. Porque uma coisa é você transferir pagamentos. Outra coisa é você começar a desliga um produto de crédito aqui, liga ele lá, tira um financiamento daqui e leva para lá.
A gente tem que entender a questão do momento de vida daquele associado. Por quê? Às vezes, para ti, né, é taxa. Às vezes, para ti, é conveniência, é rapidez, é agilidade. Isso muda.
Sim.
E esse olhar da experiência para entender, tá, mas o que, que aquele associado precisa naquele momento? É a taxa? É a rapidez? Né? É contratar mais rápido? Isso muda de momento, de cenário. Então, eu acho que, de novo, assim, o Open Finance, né, como plataforma, suportando tudo isso, sendo transparente para o associado e para que ele tenha poder de escolha e que, de novo, a gente está aqui, né, começou, entrou voluntário, se a gente for, porque a gente quer que ele continue com a gente e nos escolha como sendo a melhor opção. Porque, de fato, é isso que a gente quer, proporcionando isso para ele, né?
Acho que a gente tem um caminho pela frente, né? A gente tem aí muito para explorar do potencial do Open Finance, para a geração de valor. E acho que 2024 para nós tem sido o ano, de não só para o Sicred, mas para o mercado, de construção e geração de valor. E até como nós vínhamos falando aqui, né, da internet dos bancos, e a gente ainda, né, não consegue, ainda não tem ainda a total visão do que vem pela frente. Mas aqui, né, muito pessoalmente, uma aposta minha, talvez portabilidade seja um momento de transição dentro do Open Finance, uhum, que talvez no futuro a escolha ela seja a melhor no momento da necessidade e tão contextualizada e personalizada que ele não precise trocar
legal,
de instituição
legal.
Ou trocar, né, porque depois ele achou uma instituição ou um crédito melhor, mais adequado para ele, né? Então, acho que tem muita coisa pela frente e estamos aí na luta aí para colocar, né, trazer o Sicred aí como a melhor instituição financeira para os nossos associados e para aqueles que querem ser associados e aqueles que estão começando o relacionamento conosco, né, Gabriel?
Eu queria agradecer, assim, enfim, a presença de vocês, uhum, até para vocês, enfim, terem vindo participar, uhum, acho que não só pela distância, mas também num momento super especial para o Sicred. E queria deixar aberto para vocês mandarem um recado também para a audiência, enfim, mandar um recado para o público. Fiquem à vontade.
Bom, primeiro que muito obrigada pela oportunidade, acho que, Gabriel, de mostrar um pouquinho como o Sicred se estruturou, como que a gente está, o que que a gente enxerga em relação ao Open Finance. Mas eu acho assim, o recado a gente entrou de forma voluntária, a gente trabalhou e vem trabalhando muito para conectar exatamente o nosso associado nesse ecossistema. De novo, como a gente falou, de forma transparente, dando mais benefícios, mais opções, mais formas dele se autoatender, porque a gente sabe que o propósito do Sicred é desenvolver a comunidade onde ele está inserido. Então, quando a gente apoia ele, automaticamente a gente está apoiando a comunidade onde ele está inserido. Isso é um ponto que a gente fala muito, mas isso é a realidade, né? Quando a gente vai para a cooperativa, quando a gente ouve o associado, que foi tudo que a gente comentou aqui, a gente tem esse depoimento e é isso que a gente quer, conectando inovações, conectando, por exemplo, o Open Finance. É ajudar o associado e isso reverbera para toda a comunidade onde ele está inserido. E isso é muito importante para nós.
Boa.
Muito bom.
Tem algum recado, Paulo?
Não, quero só agradecer. Acho que a Paty foi perfeita aqui, né, nas palavras aqui, né, trazendo sobre o nosso propósito e o que a gente acredita em relação ao Open Finance. Mas quero agradecer aqui o espaço. É uma honra contribuir para a comunidade de Open Finance também, né, para todo mundo que está construindo esse ecossistema. Tanto para mim, e vou falar aqui pelo time, porque a gente fala muito disso, é um orgulho estar construindo, né, o futuro do sistema nacional, construindo o sistema financeiro nacional, estar construindo, colocando a voz das cooperativas também, né, e considerando, né, as nossas necessidades, as necessidades do nosso associado nessa construção. E a gente tem aí uma perspectiva muito positiva de futuro, tanto de benefícios para o Sicredi, para os nossos associados e para todo o ecossistema.
Boa. Pessoal, vocês se acompanharam. Super obrigado por acompanharem. Compartilhem aí no grupo do trabalho. Manda no Team, se for de bancão. Manda no Slack, se for de fintech. E tem mais um recado. A gente sabe que o mundo financeiro também não é só Open Finance. A gente tem uma newsletter que é diária. É a Let's News. Então, se você entrar lá, letsnews.com.br, a gente tem uma newsletter aí. Acho que já vai para quase 150 edições, então a gente está mandando todo dia uma curadoria ali das principais notícias do mundo financeiro, e aí está envolvendo PIX, DREX, enfim, tudo mais que está acontecendo, além do Open Finance. Então, se inscreva lá também, que tem bastante conteúdo legal para vocês, e a gente se vê na próxima semana. Valeu, tchau, tchau!